Olá pessoal, boa sexta-feira a todos e bem-vindos a mais um No 5 Zulu, que a gente faz toda semana para vocês com maior carinho e dedicação. Essa semana a gente vai ter os LED Vaneios. Será que a gente devia ter aí um novo quadro aqui no podcast? Devaneios do LED essa semana. E também o nosso querido Anderson trazendo aí pílulas de sabedoria do mercado lá direto do Catar.
Autorizado alinhar e decolar, 02 direita, vento 0304 nosso, Juliette Kilo Golf.
Fala galera, tudo bem com vocês? Agora são ONU 5 Zulu e infelizmente não estamos conseguindo encaixar nossas agendas, tá difícil, então a gente tá gravando separado, não é o jeito que a gente gosta, não é o jeito que eu gosto, mas é o que dá pra fazer, a gente também não quer deixar vocês sem conteúdo, então vamos gravar separado mesmo. E galera, na verdade também nem os quadros que a gente tá fazendo separado também não vou fazer, pelo menos a minha parte não vou fazer, porque não deu tempo de soltar nem aquela caixinha do LED Responde no Instagram. Então o que eu vou fazer, eu vou adaptar aquele quadro que eu tinha no canal, quem me acompanha mais tempo lá no YouTube sabe, né? Eu tinha aquele quadro Bate-Papo no Carro. Então faz tempo que eu não gravo, vou tentar adaptar ele aqui pro podcast e eu espero que vocês interajam, mandem comentários, mandem as opiniões de vocês. Seja no Instagram do No 5 Zulu, seja no meu Instagram, seja no YouTube. Enfim, é fácil aí de entrar em contato com a gente. E eu queria falar um pouquinho aí sobre uma coisa que eu tenho observado já há algum tempo. Foi um pouquinho agravado por conta da pandemia, que é um pouco do pessimismo que eu tenho visto da galera da aviação geral. A galera da aviação, que usa aviação como lazer também. A gente fala de aviação geral, tem bastante empresário, tem bastante fazendeiro. Tem bastante gente que usa aviação geral como ferramenta de trabalho e tem também a galera que usa como lazer. Aliás, quem acompanha nos últimos vídeos viu que eu tenho feito bastante voo com o Giba lá no Saratoga, né? O Whisky Tank Papá. E a gente faz bastante voo com o pessoal da OPA e tal. Eu faço parte da OPA, Associação de Pilotos Proprietários de Aeronave. Inclusive, já participaram no podcast com a gente também. E é um sentimento que eu vejo que acontece com todo mundo lá no grupo, tá? Estão todos bem tristes, bem decepcionados, sem perspectiva de melhora no futuro. Porque tá difícil, galera. Pra galera que tem avião, principalmente, tá complicado. Só pra vocês terem uma ideia de alguma das coisas aí que a gente tem observado, por exemplo, no último voo que a gente fez lá no Saratoga, a gente pagou R$11,50, se não me engano, 11 e pouquinho, no litro do combustível, tá? O Saratoga é um avião que faz 90 litros por hora. Então, só de combustível, a gente tá falando de R$990 por hora de voo. E aí, obviamente, que a gente tem todos os custos de manutenção, operação, taxas aeroportuárias, taxa de pouso, taxa de permanência, taxa de pátio, dependendo se for parar, né? Se não tiver uma hangaragem, temos hangaragem também. Existem os custos aí de taxa de chamada, né? Taxa de radiofonia, taxa de comunicação. Enfim, existem diversas taxas e seguro, blá blá blá. Enfim, o custo da hora de voo num Saratoga vai ficar próximo a R$1.500, R$1.600, tá? Então, se você quer ter um avião desses para lazer, isso aí é o que você vai gastar por hora de voo. Obviamente que tem muito mais coisa nesse número, tô falando bem por alto. E tá tudo bom, tô falando do Saratoga, o avião consome um pouquinho mais. Vamos falar do Cessna 172, que vai consumir aí, dependendo do modelo, dependendo da versão, entre 30 e 35 litros por hora. Vamos fazer 35 litros hora por 90. Vamos fazer 35 litros hora por R$11, R$ 385 só de combustível. Tá? Então, fora todos esses outros custos que eu falei. E não é só isso, tá? A dificuldade de achar combustível. Eu já falei em vários vídeos e parece que só tem piorado, parece que não tem melhorado. É difícil achar combustível. Muitos lugares não têm combustível, ou quando tem você tem que reservar, ou quando você reserva, ou se você esquece de reservar, você chega lá, talvez o abastecedor não esteja lá, ou o cara está na hora de almoço, ou acabou, ou é final de semana não tem operação de abastecimento. Existem várias localidades, principalmente mais para o interiorzão, quando você vai para o interiorzão do Brasil, tem muitos lugares que são assim. Então, como eu disse ali no começo, muitos empresários, donos de avião, fazendeiros e tal, que poderiam ter aeronaves que são movidas a gás, acabam optando por não ter por conta disso, por conta dessa dificuldade logística. Ou até se precisar deixar num pátio e tal, num aeroporto, às vezes dependendo do lugar que ele está, ou do lugar que ele está passando, o aeroporto não tem segurança, não tem uma boa infraestrutura, não tem um local bacana ali que ele possa deixar a aeronave hangarada. Enfim, a aviação acaba não sendo incentivada. O Rio de Janeiro, por exemplo, não vou nem falar do interiorzão. Rio de Janeiro, não existe Avegas no Santos Dumont. Aí tudo bem, você pode falar que o Santos Dumont não é um aeroporto para esse tipo de aviação, mas por que não? Por que que não poderia ter ali e a galera usar o Santos Dumont para esse tipo de aviação? Tem o Jacarepaguá, mas fica já um pouquinho afastado, depende do que a pessoa quer fazer. Se ela só quer dar um passeio no Rio de Janeiro, ela vai ter que ir lá pousar no Jacarepaguá. O Jacarepaguá agora está com slot, eu não tenho certeza se é por conta de obras. Na verdade, eu acho que tem algum problema com chuva lá e parece que caiu um pedaço da torre de controle. E agora tá com slot. Então, se você quiser pousar lá no Jacarepaguá, você tem que coordenar slot, porque o circuito de tráfego ali tá limitado. Então, não tenho certeza qual que é a limitação, mas eu sei que tá com slot. Então, o único lugar no Rio de Janeiro ali próximo que tem a Vegas, você tem que fazer um slot. Então, se você quiser fazer um voozinho meio que de última hora, você já não consegue, porque você não coordenou slot com antecedência mínima necessária. E talvez até se você faça com antecedência, talvez não tenha slot para você. Então, galera, são várias coisinhas, assim, eu tô citando alguns exemplos, mas são várias coisinhas que desanimam a pessoa que tem avião. Tô vendo muita gente que tem avião que desanima de fazer voozinho, porque, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, é difícil e não sei o quê. Muitas pessoas que poderiam ter aeronaves que não têm por conta disso. O combustível é de longe uma das maiores reclamações que tem. Tanto é que tem, eu vejo muita gente comprando, optando por ter aeronaves com motor Rotax e acaba aí podendo colocar, pelo menos o pessoal coloca aí a Podio, né, que é gasolina, que é mais fácil de achar, que é mais barata, e o Rotax aceita bem, funciona bem com Podio, porque é mais fácil, não fica na mão da Vegas. Né? E aí, geralmente são aeronaves experimentais também, então também essa necessidade de você ter que colocar somente a Vegas e tal. Enfim, galera, é um negócio que acaba desincentivando você a ter uma aeronave, infraestrutura cada vez mais precária também, dificuldades de circulação aérea também. Na verdade, a gente vê muita coisa feita para aviação comercial, e parece que a aviação de pequeno porte vai sendo deixada cada vez de lado. Inclusive escolas, aeroclubes também, aquele ambiente que tinha, eu vivi pouco isso, mas a gente ouve muita história. Pessoal que ia para aeroclube, alugava avião e ficava final de semana, levava a família para voar, hoje em dia não tem. Tanto é que, por regulamentos, né, por legislação, não existe mais aeroclube. Os aeroclubes agora estão se tornando, ou boa parte deles já passaram por isso, ou estão em fase de mudança, estão se tornando centros de instrução de aviação civil. Inclusive, muitos aeroclubes, quando você ia no aeroclube, tinha aquele clima de aeroclube, aquele clima de família. Quantas vezes eu já não vi isso? Eu cheguei a presenciar vários aeroclubes que você vai ali, aquela galera, velha guarda, conversando, trocando história. Aí o cara vai lá, aciona o avião, faz um voozinho, volta, pousa e fica ali no churrasco e tal. Aí depois faz o último pouso do dia, já abre aquela cerveja e fica trocando ideia. Hoje em dia é praticamente impossível de achar isso, porque você quer fazer um voozinho desse, tem que passar plano de voo, aí você tem que esperar o plano de voo aprovar, dependendo onde você esteja, obviamente. Você vai gastar aí, sei lá, 11 e pouco por litro de combustível. Tem lugares que são mais caros ainda. E, pô, com que ânimo que a pessoa vai fazer isso? A gente faz porque a gente ama, a gente voa porque a gente ama, mas obviamente que tudo tem um limite. E esse clima de aeroclube que existe antigamente não tem, até porque não se permite mais isso, não se prevê mais isso. Você alugar um avião de aeroclube já era bastante difícil, vai ficando cada vez mais difícil, até por conta das imposições que existem de legislação. Então, a gente vê isso, a gente não sabe qual que é o futuro, o que vai acontecer. A gente vê que essa aviação mais de lazer, ela é desincentivada, né? Além dela não ser incentivada, todos os empecilhos que são colocados, tudo isso acaba impedindo e desanimando a galera de fazer esses voos, de ter esse tipo de aviação. E aí, obviamente, que se estende aí, como eu disse lá atrás, os empresários, fazendeiros, pessoas que poderiam ter aeronaves para facilitarem seus trabalhos, facilitarem seus negócios, e que também esbarram, e na verdade isso acaba se tornando até um problema maior, porque tudo bem, eu quero fazer um voozinho de lazer, não vou fazer porque fica inviável ou porque é difícil. Mas e o cara que tem 4, 5 fazendas, quer se deslocar e não consegue se deslocar porque não tem infraestrutura, ou porque ele chega lá no terceiro, na terceira localidade e acabou o combustível, ou não tem combustível, ou o abastecedor não tá lá, e aí? Ele aborta, e aí? Entendeu? Para ele é pior ainda, porque ele vai perder negócio, vai deixar de ganhar o dinheiro que ele poderia ganhar. Então, galera, é meio complicado. Eu não quero ser o dono da verdade. O que eu tô falando aqui é um pouco do que eu vejo, do que eu observo. Principalmente aí eu falo com bastante gente, bastante aluno, bastante pessoal de escola, aeroclube, que reclama bastante disso. Pô, antigamente era comum um cara checar a carteira e, pô, pega o avião ali, faz um voozinho com a família e tal. É, hoje em dia não existe mais isso, porque o cara não tá fazendo nenhum curso, o cara não tá voando em nenhum curso, porque o cara já é checado, entendeu? Nem que ele esteja ali com o instrutor, mas o cara tá pagando uma hora de voo, mas não é uma hora de voo de instrução. E aí não tem nem como lançar em diário de bordo, você vai lançar ali com voo privado, mas aí você não pode lançar com voo privado porque o instrutor não é sócio do Aeroclube, porque agora é um centro de instrução. Existem vários degraus aí, vamos dizer, burocráticos que existem, que acabam, tudo bem, a gente consegue dar um jeito, faz, explica e tal, mas assim, é tanta dor de cabeça que pode acontecer, ou tanto problema que pode vir a acontecer, que a pessoa acaba evitando de fazer, optando por não fazer, para evitar que tenha essa dor de cabeça. Os voos panorâmicos, por exemplo. É, voo panorâmico era previsto aí no antigo RBHA-140, que escolas aeroclubes, né, aeroclubes, o RBHA-140 de aeroclubes, poderiam fazer voos panorâmicos, desde que seguido ali o que estava no RBHA. Hoje em dia não, hoje em dia para fazer voo panorâmico você tem que ter um ser certificado com o SAI do RBAC-136, que é um serviço aéreo especializado de voo panorâmico. Não é uma coisa difícil de se seguir, não é uma coisa extremamente exagerada, mas tem ali toda uma firula, não, porque não sei se posso chamar de firula, mas tem ali todo um ritual que tem que ser seguido, burocrático, papelada e tal, que tem que ser feito. É importante, é bacana, mas sim, desincentiva muito a galera que quer fazer os voos panorâmicos, por exemplo, as escolas, aeroclubes, a se cadastrar, porque querendo ou não, por mais que sejam coisas simples de fazerem, é um degrau a mais, é um processo a mais de ser feito, entendeu? Então acaba ficando um negócio, tá, pra que eu vou fazer aí? Geralmente, eu posso falar que tem um pouco, mas geralmente o voo panorâmico não paga a conta de ninguém. Geralmente nenhuma escola, aeroclube ganha dinheiro com o voo panorâmico. Não é isso que faz o aeroclube ficar no azul, mesmo porque é difícil numa escola aeroclube ficar no azul hoje em dia. É outra coisa também, gente. Ih, galera, se eu ficar falando aqui, a gente vai longe. Eu já até falei mais do que eu queria, mas vocês entendem? É, por exemplo, se você gosta do voo panorâmico mesmo, nenhuma escola vai ganhar dinheiro com o voo panorâmico. Para fazer o voo panorâmico agora tem que ter uma nova certificação, um novo RBAC. E aí, pá, pra que eu vou fazer isso? Não ganho dinheiro mesmo? Ah, o cara que vai aqui só fazer o voo panorâmico não me interessa, não é meu cliente. Meu cliente é o aluno, por quê? Porque agora eu sou um SIAC, eu sou um centro de instrução. Não tem mais esses voos avulsos. Pô, mas pode ser o primeiro contato que alguém tenha com a aviação? Ah, pode ser, mas eu não... Eu, falando assim, se eu fosse dono de escola, de aeroclube e tal, eu não sou incentivado a fazer, não tenho que fazer, não vou ganhar dinheiro com isso. É, entendeu? Fica aquela coisa aí, dá trabalho, aí vem a auditoria da ANAC, aí vem não sei o que, aí ele vê um que tá faltando um adesivo no avião, escrito voo panorâmico, e aí não me autoriza, e aí vai uma não conformidade. Entendeu, galera? Esse tipo de coisa que vão sendo colocados aí, vários degraus, vários obstáculos que vão desincentivando. E eu acho que eu falei demais aqui, acho que eu falei muita coisa, fui misturando os assuntos, tentei resumir. Prometi que eu ia tentar fazer um negócio com menos de 10 minutos, já passei um pouquinho do limite, mas é um sentimento que eu tenho observado, galera, principalmente entre proprietários de aeronaves, né, nos grupos aí que eu participo, que possuem proprietários de aeronaves, que as pessoas estão com esse pessimismo, pessoas aí colocando seus aviões à venda, pessoas que poderiam comprar aeronaves e até fomentar um pouco mais a indústria, desistem, fazem a comparação com os Estados Unidos, né, uma comparação meio burra, os Estados Unidos está bem adiante, mas eu acho que também não pode deixar de fazer uma comparação só porque é uma coisa cultural muito adiantada, muito avançada comparada com o Brasil, porque eu acho que a gente tem que pelo menos se espelhar nisso. Então temos que fazer a comparação sim, obviamente guardada as devidas proporções. Enfim, galera, é bastante complicado, é bem difícil. E como eu disse, eu queria um pouco da opinião de vocês, um pouco do que vocês acham, um pouco da experiência que vocês têm, um pouco da vivência que vocês têm. Comentem aí, mandem mensagens no nosso Instagram, no meu Instagram, e quem sabe aí depois, com o Cozulu, a gente possa vir a debater ainda mais esse assunto, beleza? E agora eu passo a bola aí pros meus colegas, que a gente tem bastante quadro bacana aí no Uno 5 Zulu. Valeu, galera. Até mais.
Olá, boa tarde a todo mundo. Aqui é o Anderson Rafael. Estamos de volta com a Market Share, a nossa coluna aqui no Uno 5 Zulu. E essa semana nós temos notícias supersônicas. Na verdade, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, porque duas semanas atrás tivemos um balde de água fria supersônico, que foi quando a Arion, que estava programando de fazer aí um jato executivo supersônico, acabou os negócios da Arion, ela fechou, todo mundo que botou dinheiro lá perdeu, porque realmente a coisa não foi pra frente. Uma pena, e era um negócio que, além do avião ser muito bonito, o projeto deles era o S2, era um projeto lindíssimo, fazia muito sentido, porque né, o passageiro desse tipo de avião, ele tem muito dinheiro para gastar, o tempo para ele é muito valioso, ele está disposto a pagar mais caro para chegar mais rápido. Tanto é que a gente tem vários jatos executivos aí que são conhecidos por serem muito velozes, né? É o caso do Gulfstream, o caso do próprio Citation X. Então, a gente tem realmente, tinha fazer todo sentido do mundo, parecia que a coisa realmente ia dar certo. Infelizmente não deu. Porém, apenas 2 semanas mais tarde, a gente tem uma notícia avassaladora. Pela primeira vez em décadas, em muitas décadas, muitos de nós nunca vimos isso, uma companhia aérea de grande porte, uma companhia muito tradicional, a United Airlines, e é uma das mais tradicionais do mundo, se você for pensar, a United Airlines nasceu com a Boeing, né? Ela anunciou a compra de 15 jatos da Boom, do modelo Overture. E a opção para mais 35. A ideia é que o avião faça o rollout em 2025 e entre em serviço em 2029. A gente sabe que esses prazos podem muito bem ser estendidos e talvez tenham que ser, afinal de contas, os desafios técnicos são imensos, os desafios tecnológicos são muito grandes, né? A gente, como todo mundo já viu o que aconteceu lá com o Concorde, o Concorde operou por 27 anos, mas tinha uma limitação muito grande por 2 motivos. Primeiro, porque gastava muito combustível, fazia muito barulho, e com isso era muito restrita a operação dele. Hoje em dia a gente já tem muitas restrições de ruído na maioria dos aeroportos que a gente vai. E aí quando você coloca isso, inclusive em cruzeiro, por causa do boom sônico, a coisa muda de figura, fica ainda mais complexa. Você praticamente só pode operar em cima de oceano, né? De forma supersônica. Então não vale a pena, tem rotas que simplesmente não fazem sentido de você voar se você não puder voar supersônico. E aí, então, o que a Boom tenta fazer é diminuir esse ruído. Eles estão fazendo pesquisas aí junto com a NASA, inclusive, para que esse ruído possa ser diminuído ao ponto de ficar normal, ou pelo menos mal seja percebido do solo. Tá? Não é o que acontece hoje. Se você tiver um Concorde passando em cima da sua cidade, ele vai fazer um barulho bem significativo. Não vai quebrar nada se ele tiver em altitude de cruzeiro, mas vai fazer um barulho que vai incomodar. Então é isso que a Boom tenta resolver tecnologicamente. O outro desafio, claro, é tornar a operação financeiramente viável. Mas a Boom segue mais ou menos pelo mesmo caminho do Concorde. Como eu falei aqui, não vai ter, por exemplo, uma classe executiva, uma primeira classe, uma econômica. A ideia é que o próprio avião seja uma classe em si mesmo. E a ideia mesmo é que ele seja um avião de luxo, né? Não é um avião que tem muito espaço, assim como o Concorde não tinha. É uma questão de você projetar um avião focado na performance em detrimento do conforto. A gente vê isso em vários segmentos, né? Você tem o Baron e você tem o Seneca. O Seneca é um avião que é construído de dentro para fora, ele é mais confortável, porém não tem uma performance tão boa. O Baron é um avião mais veloz, mas é mais apertado um pouco. E a gente vê isso acontecer até entre Boeing e Airbus, quando você vê o 737 e o 7 e o A320. O A320 é mais confortável, é mais espaçoso que o 737, mas o 737 tem uma performance melhor, é mais econômico, voa mais rápido. Mesma coisa até entre os heavy plastics, se você comparar, por exemplo, o 787 com o A350. O A350 é mais espaçoso, maior, mas gasta mais combustível do que o 787, que é um pouquinho mais estreito e voa de maneira mais eficiente. Então a mesma coisa vai acontecer com jatos supersônico. Não tem como você fazer um jato supersônico super largo também. Então ele tem que ser ou rápido ou confortável. E é claro que a escolha nesse caso vai ser para que ele seja rápido. A vantagem chega ao ponto de, segundo a United, ser capaz de fazer voos da costa leste dos Estados Unidos para a Europa em menos de 4 horas, né? Mais ou menos o tempo que o Concorde levava. E inclusive eles falaram de um voo de São Francisco para Narita em 6 horas. Vocês imaginam ir de São Francisco a Narita em 6 horas. Então, além de tudo, é bem importante frisar aqui, o Overture vai ter que ter uma autonomia bem significativa e maior do que a do Concorde. Quem lembra aí, o Concorde chegou a voar inclusive para o Rio de Janeiro, mas tinha que fazer uma escala em Dakar, porque ele não tinha autonomia para fazer isso tudo, né? Então, é um projeto muito interessante e muito, muito impressionante que a United Airlines, uma empresa com o tamanho que tem e com uma voz que tem, anunciar essa altura do campeonato, então, nessa saída da pandemia, no comecinho da saída da pandemia, pelo menos, mas lá nos Estados Unidos a coisa já está bem mais adiantada que no resto do mundo, esse projeto, então, de ter uma parte da sua frota supersônica a partir de 2030. É muito, muito legal. A gente já vinha falando aqui que tinha a possibilidade, depois da pandemia, de ter uma espécie de Roaring Twenties, como aconteceu no século passado, justamente depois da pandemia da gripe espanhola. E talvez esse seja só mais um sinal de que a coisa está indo nesse caminho mesmo. Vamos torcer, tomara que dê certo. Tem prós e contras para o nosso lado de tripulante? Imagina, se eu vou poder fazer um São Francisco Narita em 6 horas, significa que o voo vai poder virar bate-volta, né? Não vai mais precisar ser pernoite. Então, algumas desvantagens também vai ter para quem trabalha no meio, né? Então é isso, grande notícia dessa semana, é uma notícia supersônica. Tem várias outras coisas acontecendo na indústria, a gente vai comentar sobre elas nos próximos Market Share, mas essa realmente se destacou. Essa compra aí, essa assinatura, esse agreement entre a United Airlines e a Boom sobre o jato Overture. Quem sabe em breve, então, teremos jatos supersônicos nos aeroportos do mundo outra vez.
Juliette, que no golfe acusa ingressando Boca na Barra. Para a final da pista 02 à direita, ajuste no 018.
E aí, gente, vocês gostaram do episódio de hoje? Se gostaram, não esqueçam de ir lá falar pra gente. Se não gostaram, fala pra gente o que vocês querem ver, tá bom? Um abraço, bom fim de semana pra todos e até a próxima semana aqui no 5 Zulu.